Jornal Câmara dos Deputados.
Reunião em Brasília suspende medida que prejudica madeireiras.
Fim da cumulatividade do PIS gera polêmica.
Câmara adia votação da MP do Refis.
O presidente Aécio Neves adiou para amanhã a discussão da medida provisória que trata do parcelamento dos débitos tributários dos estados e municípios e das empresas públicas e privadas.
A decisão de Aécio Neves foi tomada para permitir que o relator da matéria, deputado Armando Monteiro, possa discutir com os líderes partidários as modificações no seu parecer.
A medida que tranca a pauta de hoje será apreciada amanhã em sessão extraordinária prevista para as 9 horas da manhã.
Deputado quer refis para pessoas físicas.
Oswaldo Biolk, do PMDB Gaúcho, defende a inclusão das pessoas físicas na medida provisória que parcela os débitos fiscais das empresas públicas e privadas com o governo federal.
Estamos pessoas físicas. No ano 2000, apresentei um projeto de lei à Câmara para o parcelamento das pessoas físicas também. Porque o plano real, o plano de estabilidade econômica, veio mudar, mexer com a economia brasileira. E tem muitas pessoas físicas e microempresas que estão devendo ao governo valores quase que irrisórios, não conseguem pagar, estão no CADIM permanentemente.
Outra mudança proposta por Oswaldo Biolk prevê a reabertura do prazo de adesão ao Refis, possibilitando que várias empresas possam se recuperar financeiramente, gerando mais empregos e arrecadando mais impostos.
Deputado critica o fim da cumulatividade do PIS.
Marcos Sintra, do PL de São Paulo, questiona o benefício do fim da cumulatividade do PIS e da COFINS, considerando que o sistema cumulativo tem algumas vantagens, como a alíquota baixa e a arrecadação mais fácil e transparente.
O parlamentar teme que a mudança proposta possa exigir mais burocracia e aumentar os custos do micro e pequeno empresário, gerando mais injustiça.
Marcos Sintra aponta os efeitos que o aumento da alíquota do PIS de 0,65 para 1,65 pode trazer para alguns setores da economia, principalmente o terciário.
Praticamente triplica a alíquota do PIS. Em compensação, o governo vai admitir que as empresas se creditem do PIS incidentes sobre os insumos que compra. Consequentemente, nós não sabemos se isso vai significar uma elevação ou uma diminuição da carga tributária das empresas. Uma coisa é certa: alguns setores vão sair perdendo muito. A pequena e microempresa, que trabalha basicamente na prestação de serviços, vai ter uma brutal elevação na sua carga tributária.
Marcos Sintra refere-se ao caso, por exemplo, de profissionais liberais, representantes comerciais e empresas prestadoras de serviços de limpeza, saúde e educação. Ele também reclama da proposta de uma mini-reforma tributária.
Portanto, fazer uma reforma tributária pontual, isolada, fatiada como essa, não é uma coisa que melhore o sistema. Pelo contrário, vai agravar a injustiça do sistema, vai fazer com que a carga tributária seja aumentada para alguns e diminuída para outros, e com isso se cria um mal-estar, uma complexidade do sistema tributário que aumenta e vai fazer com que haja uma maior predisposição contra uma reforma tributária global, coerente, completa, que precisa ser feita.
Reunião em Brasília suspende medida que prejudica madeireiras.
Ricardo de Freitas, do PSDB, anunciou que em reunião realizada hoje, ficou acordado que serão revistas as medidas tomadas pelo IBAMA e que podem paralisar o setor madeireiro do Mato Grosso.
Ricardo de Freitas explicou que os madeireiros foram surpreendidos com a decisão do IBAMA de suspender projetos de manejo e desmate e o fornecimento de autorização para transporte de produtos florestais, ATPF.
O órgão também passou a exigir licença ambiental única, expedida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, que é muito demorada.
Ricardo de Freitas relata os principais avanços do encontro.
Então, eu tive, na noite de ontem, uma reunião com o ministro Euclides Scal, que convocou hoje pela manhã, no Planalto, uma reunião com o presidente do IBAMA, onde de lá saímos acordados de que vai suspender os efeitos dessa medida e que vai chamar a FEMA, que é o órgão ambiental do Estado, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, para que haja um entendimento de uma transição para a exigência dessa LAO. Até porque a FEMA também se comprometa em expedir essa licença no tempo hábil para que não haja prejuízo nem paralisação do setor. Com ainda a concordância na suspensão da medida, o fornecimento normal das ATPFs e a continuidade dos projetos já aprovados e também aqueles que, de acordo com a instrução normativa do IBAMA, que há mais de 60 dias foram protocolados e que não tiveram a sua vistoria, não tiveram a sua aprovação, de que sejam aprovados por decurso de prazo, conforme determina a instrução normativa do IBAMA, e que sejam concedidas a ele documentação, a TPFs, para que as empresas possam trabalhar.
O assunto volta a ser discutido amanhã em Brasília, durante reunião entre os gerentes executivos do IBAMA no estado e o diretor da FEMA de Mato Grosso, para consolidar a proposta de transição.
Deputado apoia a retomada do Proálcool.
Inocêncio Oliveira, do PFL pernambucano, parabenizou o Congresso Nacional pela aprovação de verba suplementar de R$500 milhões para impulsionar o programa de álcool combustível.
No momento em que o mundo está voltado para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, o Brasil dá o exemplo com o álcool combustível, que já chegou a ser utilizado por 95% dos carros brasileiros, afirmou Inocêncio Oliveira.
E essa contribuição faz com que possamos financiar projetos fundamentais desse setor. R$500 milhões serão destinados a esse programa do álcool, sobretudo para melhoria da produção do álcool, transporte do mesmo, que ele chegue a bomba em tempo hábil, em tempo rápido, bem como em quantidade suficiente para movimentar a frota e a preços competitivos. O que precisamos é ter preços competitivos para esse produto, no sentimento de que ele é nosso, ele não polui, ele tem o mesmo desempenho da gasolina, e assim fazendo, nós estaremos estimulando uma fonte alternativa de grande valor para o futuro bem próximo dessa nação.
Inocêncio Oliveira ainda informou que as usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar estão utilizando o álcool para seu funcionamento.
Cunha Bueno, do PPB de São Paulo, é autor de um projeto que está tramitando na Câmara e determina regras para o descarte de pneus automotivos.
O objetivo é reduzir o problema ambiental gerado pela destinação final inadequada para o produto, que polui rios e serve de criadouro para o mosquito transmissor da dengue.
O revendedor só entregaria o novo pneu a ele desde que ele entregasse o pneu velho para este revendedor. O revendedor, por sua vez, só poderia comprar um lote novo da fábrica, dos fabricantes, se integrasse a esse fabricante a mesma quantidade de pneus do seu estoque já usados. Portanto, todos os pneus usados acabariam nas fábricas, né, que produzem o pneu.
Cunha Bueno lembrou que já existe tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais para a utilização de pneu triturado na massa asfáltica utilizada em ruas de cidades.
Deputado questiona a lei que permite abate de aviões.
Fernando Gabeira, do PT Fluminense, reiterou sua posição contrária à lei proposta pelo governo, permitindo o abate de aviões que não obedeçam às ordens de mudar de rota ou pousar na região fiscalizada. No projeto Civan.
Eu achava que, na verdade, era uma lei que introduz a pena de morte por caminhos não constitucionais. Quando você decide abater um avião, automaticamente você está decidindo que o piloto vai morrer e todos que estão com ele morrerão também. Essa lei aplicada no Peru já levou a inúmeros incidentes. Um dos últimos foi a morte de uma missionária americana e a sua filha de 8 meses. Os próprios americanos decidiram repensar um pouco a questão.
Fernando Gabeira afirmou que a legislação pode provocar acidentes na Amazônia e propõe a utilização de balas de tinta para que as aeronaves sejam punidas logo após o pouso.
Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, criticou a decisão da Força Aérea Brasileira de alugar aviões de caça de Israel até que seja concluído o processo de licitação para a compra de novas aeronaves.
Segundo Agnello Queiroz, além dos caças israelenses serem ultrapassados, o Brasil não pode colaborar com um país em estado de metendo crime de lesa humanidade.
Então, o Brasil, que é amante da paz, o Brasil, que é amante da autodeterminação dos povos, que condena veementemente esse massacre israelense contra o povo palestino, não pode o governo brasileiro, através da aeronáutica, alugar caças para aquecer esse exército e essas forças armadas que estão destruindo um outro povo. Então isso é temerário. Nós vamos aqui utilizar todos os instrumentos ao nosso alcance, aqui na Comissão de Segurança Nacional, né, no Congresso Nacional, para que isso não ocorra.
Saúde.
Índice de crianças tridas na Baixada Fluminense preocupa.
Simão Cecim, do PPB, lamentou a morte de mais duas crianças em São João de Meriti, vítimas de desnutrição.
Simão Cecim afirmou que ocorrências como essa resultam da falta de acesso da população à tecnologia desenvolvida nas últimas décadas.
Todos nós, da sociedade, dos governantes, que viram as costas ao verdadeiro Brasil, formado por pessoas humildes e excluídas socialmente. Acho que esse momento de proximidade das eleições de outubro é bem propício para uma reflexão dos candidatos que buscam apoio do eleitorado em troca de promessas de luta em defesa do cidadão. Não dá mais para enganar. O quadro é triste e estarrecedor. Estamos sepultando quase que diariamente crianças inocentes que morrem de fome num dos estados mais ricos do Brasil. Isso é lamentável e vergonhoso.
Bessá, do PSDB piauiense, destacou a importância da liberação de verbas para a instalação do sistema de abastecimento de água para as 32 famílias residentes na Chapada das Contendas.
E agora conseguimos, através do projeto Alvorada do governo federal e pela Fundação Nacional de Saúde, o recurso que está permitindo colocar lá um sistema de abastecimento de água. Será instalada uma bomba a mais de 200 metros de profundidade, uma caixa d'água com 30 mil litros e uma rede de distribuição para atender as 32 moradias com mais de 26 mil metros de extensão.
Bessá afirmou que essa medida tem um importante caráter social, uma vez que irá proporcionar a manutenção daquelas famílias na região sem a necessidade de procurar as inchadas periferias das cidades grandes.
Projeto garante penas rigorosas para quem vende droga a crianças.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, é autor de projeto de lei prevendo penas mais severas para quem vender ou fornecer entorpecentes para crianças e adolescentes.
Nós sabemos que hoje o tráfico, o crime organizado no país, ele usa com muita frequência a mão de obra, entre aspas, o trabalho de crianças. E essas crianças que num primeiro momento entram para o tráfico para ganhar algum dinheiro, num segundo momento acabam sendo crianças levadas ao vício e aí acabam trabalhando apenas para receber a droga para satisfazer o vício de si próprio.
Enio Bassi ressaltou que o projeto faz parte de um conjunto de ações que estão sendo propostas por ele para a proteção de crianças e adolescentes em todo o país.
Deputado condena a impugnação da candidatura do governador do Acre.
Professor Luizinho, do PT Paulista, criticou a decisão do TRE do Acre por ter impugnado a candidatura à reeleição do governador Jorge Viana.
Professor Luizinho espera que o TSE derrube a decisão que, segundo denúncias do Ministério Público Federal do Estado, atende aos interesses do ex-deputado Ildebrando Pascoal, caçado por envolvimento com o narcotráfico.
Nilson Mourão, do PT, afirmou que o povo acreano está perplexo com a decisão do TRE de caçar a candidatura de Jorge Viana.
Segundo Nilson Mourão, a iniciativa contra Jorge Viana partiu do Movimento Democrático Acreano, formado por coligação de conservadores, que não se conformam por haver perdido a eleição de 98.
Eurípides Miranda, do PDT, estranhou que após 3 anos na administração de Rondônia, o governador só agora resolva iniciar obras reclamadas há muito tempo pela população local, como o asfaltamento de várias rodovias.
Eurípides Miranda acusa o governador de citar obras federais como realizações suas. Ele recorda ainda que promessas feitas em umas eleições foram descumpridas, prejudicando os servidores públicos, os plantadores de café e gerando um arroxo tributário sobre o produtivo de Rondônia.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, criticou a reação do presidente da Petrobras publicada na revista Isto É, manifestando-se em relação à opinião contrária de Lula sobre construção de plataforma marítima em Singapura.
Segundo Luiz Alberto, o presidenciável considera que os estaleiros brasileiros têm condições de reformar e construir plataformas e defende o fortalecimento da economia do país.
Haroldo Lima, do PCdoB da Bahia, responsabilizou a administração de Fernando Henrique pela estagnação econômica do país.
Haroldo Lima também criticou a falta de investimento, segurança, educação e agricultura na Bahia.
Pedro Fernandes, do PFL Maranhense, criticou a proposta do governo de desvincular o salário mínimo da Previdência Social, sob a alegação de que tenta evitar um rombo previdenciário.
Na opinião de Pedro Fernandes, a vinculação não gera déficit para a Previdência Social, que precisa, na verdade, sofrer uma reforma ampla.
Paes Landim, do PFL do Piauí, elogiou o grupo Gerdau de Siderurgia, que está preocupado em debater as consequências que a alteração da Lei Candir trará às exportações brasileiras, incentivando o comércio exterior e reduzindo o custo Brasil.
Paes Landim assinala que o país tem que desonerar as exportações para ampliar o mercado externo, pois precisa de divisas.
Deputado volta a criticar o abandono das rodovias.
Beto Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, voltou a criticar o descaso do governo federal com a malha rodoviária do país, que está abandonada por falta de investimentos.
Beto Albuquerque defende que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara investigue onde está o dinheiro da cobrança da contribuição dos combustíveis criado este ano para recuperar as rodovias brasileiras.
Regis Cavalcante, do PPS alagoano, defendeu a retomada das discussões sobre o projeto de transposição e revitalização do Rio São Francisco, iniciado pelo governo federal.
O governo federal chegou a fazer o lançamento do projeto em algumas cidades nordestinas, mas, reclama Regis Cavalcante, não saiu do papel, deixando no abandono as populações carentes daquelas áreas.
João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, homenageou a população de Campo Grande em seu estado pelos 153 anos de emancipação comemorados nesta última segunda-feira, dia 26.
João Grandão também alertou para o abandono em que se encontram algumas aldeias indígenas no estado, principalmente os mais de 7 mil índios guaranis e caioás, localizados na cidade de Amambaí.
Educação.
Deputado destaca a criação de universidade na Paraíba.
Damião Feliciano, do PMDB da Paraíba, defendeu o acesso ao ensino superior gratuito para os alunos provenientes das camadas menos favorecidas da sociedade.
Neste sentido, Damião Feliciano destacou sua participação na luta pela criação da Universidade Federal de Campina Grande, que está proporcionando ensino de qualidade para o interior do estado.
Isso vai ampliar, possibilitar que estudantes que nem eu, por exemplo, não é, que possam ter acesso à universidade e futuramente ter uma vida melhor, uma possibilidade de poder ter um lugar só dentro da sociedade. Por isso que deve ser ampliado, sim. O governo tem que incentivar mais, os recursos são parcos em relação à destinação para o ensino superior, para que dê possibilidade às pessoas, de uma maneira geral, não é, ter a universidade. Porque nós sabemos perfeitamente que a universidade seria o termômetro, o timoreiro de qualquer comunidade, de qualquer sociedade, é onde está inspirada exatamente a evolução da tecnologia, a evolução dos avanços intelectuais que possam possibilitar vida melhor para o próprio homem.
Edson Andrino, do PMDB, anunciou que está sendo criada em Santa Catarina uma entidade suprapartidária de senadores e deputados visando a criação de uma universidade pública.
Edson Andrino salientou que dos 118 mil alunos universitários, 97 mil estão em escolas privadas, o que representa o primeiro passo para a privatização do ensino de terceiro grau. Ele condenou ainda as altas mensalidades pagas pelos universitários.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
A Câmara dos Deputados igualou os direitos da mãe adotiva e da mãe natural ao aprovar a licença maternidade e o salário maternidade para a mulher que optar pela guarda de uma criança. O número de dias do benefício varia de acordo com a idade da criança adotada. Se a criança tiver até um ano, a licença será de 120 dias. Se a criança tiver entre 1 e 4 anos, o benefício será de 60 dias. E para a menina ou menino com idade entre 4 e 8 anos, a mãe adotiva terá 30 dias de dispensa do trabalho. Para o presidente Aécio Neves, a proposta é um importante estímulo para a adoção e a redução do número de menores abandonados em todo o país.
A Câmara dos Deputados discutiu e aprovou, e essa a informação eu passo com uma alegria muito grande a todos os brasileiros, aquela que permite os mesmos direitos que tem a mãe natural à mãe adotiva. Nós temos hoje no Brasil vários problemas, mas um nos salta aos olhos, que são das crianças abandonadas. E a Câmara dos Deputados dá uma contribuição importante no estímulo à adoção. Portanto, passa a ter direito à licença maternidade também aquelas mães que adotam, e não apenas aquelas que amamentam ou que geraram seus filhos.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.